A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto. A
mudança do universo. Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
O que é o mundo racional e o que é o mundo de matéria? E assim, nos momentos em que atravessa o mundo, parece que não tem mais conserto para muitos, assim fazendo o seu julgamento porque desconhecem a fase racional. E para os que desconhecem a fase racional, pensam que o mundo não há mais quem conserte. Então, fazendo as suas previsões, dizem, abre aspas, do jeito que o mundo está indo, o mundo caminha para a sua destruição, fecha aspas. Agora, quem conhece a fase racional já diz o contrário, diz assim, abre aspas, o mundo tem o seu dono, fecha aspas. Se existe a matéria, é porque existe quem fez a matéria. Se existem todos esses feitos existentes no mundo, é porque existe quem fez tudo isso. E quem fez tudo isto, quem fez a matéria e todos os feitos que existem, está na Terra para consertar tudo isto, e por isso está aí a cultura de quem fez tudo isto, a cultura racional. Se a cultura racional está na Terra, é porque o dono está aí presente, e somente o dono é que pode endireitar o mundo. Somente o dono da matéria é que pode corrigir os defeitos da matéria. Só o dono de todos os feitos que existem no mundo é que pode corrigir e endireitar tudo que estiver errado. Para nós, que somos feitos da matéria, para nós tudo é difícil, mas para o dono não é. Para nós que somos feitos de matéria, achamos impossível endireitar o mundo, mas para o dono da matéria e para quem fez a matéria, coisa alguma é difícil. Porque o dono faz e desfaz, porque o dono sabe o que fez, sabe o que faz e sabe o que deve fazer. E por isso está aí a fase racional, de recuperação de todos, para a recuperação de tudo, do bem de todos, da salvação de todos. Para o dono, coisa alguma é impossível. Para o dono, nada é impossível. Agora, para nós, seres humanos, tudo é impossível, porque não somos donos de coisa alguma, nem da nossa vida. Então, para nós, tudo é impossível. E por isso está aí o dono com a sua mensagem à humanidade, revelando como este mundo foi feito e de que foi feito, o princípio como foi e toda a sua trajetória e o fim como é. E temos convicção baseada e logicamente que o mundo, dentro de pouco tempo, se transformará para o seu estado normal de equilíbrio. Coisa nunca vista o que estamos vendo agora, em conhecermos o que nunca podíamos imaginar. E hoje, vendo a solução de tudo, como é feita, e os movimentos básicos de transformação para acertar tudo e todos em seus lugares. Lugar este positivo e consciente que é a fase racional. Essa mensagem do nono fascículo da Tépica, páginas 101 e 102. Bom, minha gente, como todos nós já percebemos, que o mundo inteiro vem passando por sério processo de mudança já há algum tempo. E esse processo de mudança atingiu o auge. Coisas que há algumas décadas jamais supomos que pudessem acontecer, estão acontecendo. Desequilíbrio climático, enchentes devastadoras, vendavais, furacões, doenças incuráveis variadas, corrupção, desrespeito ao próximo e ao meio ambiente, todos os tipos de violência e etc, etc, etc. Acontece que, por mais estranho que possa parecer, esse processo de mudança não é para piorar o mundo, e sim para tornar o mundo melhor. É isso mesmo. Estamos na fase da racionalização dos povos, fase que induz o ser humano a parar de pensar e começar a raciocinar, para voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes que nós estamos nesse mundo apenas de passagem. É isso mesmo. Estamos aqui de passagem porque o nosso mundo de origem é o mundo racional. Nós saímos de lá por vontade própria e milenar, ao abusarmos do livre-arbítrio, pisando numa parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Depois desse ato inocente, nosso corpo, que era de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, foi passando por uma série de transformações. Nós já fomos monstros, monstrinhos, monstrões, monstrondontes, bichos sem nenhuma instrução, habitantes de casa de pedra, bichos com alguma instrução, selvagens, até chegarmos à condição de animais racionais civilizados. E cada mudança que sofremos, passamos por uma série de transtornos. Tudo isso é natural, faz parte do processo evolutivo. Ou podemos citar como exemplo uma casa. Quando nós vamos mudar de uma casa para outra, nós passamos por uma série de transtornos. Temos uma série de tarefas a fazer, desmontar os móveis, embalar uma porção de coisas. Ao chegarmos à casa nova, temos que montar os móveis novamente, desembrulhar tudo, arrumar tudo, até a nossa rotina, até a vida retomar a rotina na casa nova, nós passamos por uma série de transtornos. Quando mudamos de um trabalho, de um emprego para outro, é a mesma coisa. Até nos acostumarmos com a nova rotina, passamos por uma série de transtornos. E tudo isso é assim. Um fator importante que citamos sempre aqui no programa, e vamos continuar repetindo, porque é primordial para o ouvinte entender ou começar a entender o porquê da fase racional, é o seguinte: até 1935, o comportamento do animal racional, que somos nós, era comandado pela imaginação e pelo pensamento, duas forças alimentadas energeticamente pela natureza, de energia magnética e elétrica, para que pudesse funcionar. Enquanto a fase do animal racional estava em vigor, todos estavam amparados pela fase, porque havia um ciclo de proteção. Mas em 1935, teve início na Terra a fase racional do desenvolvimento do raciocínio. A natureza deixou de alimentar a imaginação e o pensamento para que todos começassem a raciocinar. Sem a alimentação energética da natureza, a imaginação e o pensamento enfraqueceram, faliram, perderam sua força de comando, deixando os pensadores desnorteados, perdidos, sem rumo. E foi assim que começou esse processo de falência universal que dura até hoje. Depois que o animal racional passar a raciocinar, aí sim, vai conhecer o que é uma vida tranquila, segura e equilibrada enquanto estiver vivendo neste mundo de matéria. Agora, avaliem a importância dessa mudança de fase. Deixar de ser animal racional e passar a ser aparelho racional. É claro que a natureza não vai nos dar uma dádiva dessa, né? Sem de graça. Nós temos que fazer algum esforço para isso. É preciso conhecer as mudanças e evoluções da natureza para entender tudo o que está acontecendo no mundo. Ela está regendo a fase racional e quer que todos passem a raciocinar. E para ingressar na fase racional, começar a desenvolver o raciocínio e desfrutar de uma vida consciente, segura e equilibrada, basta conhecer a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Cultura racional, como já dissemos aqui diversas vezes, não é religião, nem seita, nem doutrina, é um conhecimento natural, transcendental, que não saiu da mente de nenhum ser pensante aqui da Terra. Pelo contrário, foi ditado pelo dono do mundo, o racional superior, que ao perceber que a fase do pensamento chegava ao fim, em 1935, e que a humanidade passaria por sério processo de liquidação, saiu do mundo racional, materializou-se na Terra, na forma humana, com o nome de Manuel Jacinto Coelho, e providenciou a cultura racional para recuperar o equilíbrio da humanidade. Este conhecimento Ele é destinado a todos os povos, sem distinção de classe ou religião. Inclusive, as pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência que possa impossibilitar de ler, deficiente visual, os analfabetos que não tiveram condições de estudar, podem paginar, né? Podem passar as mãos nas páginas do livro, que também serão beneficiados com o tratamento racional. Porque esse livro é para todos, é um livro feito pelo dono do mundo para toda a humanidade. Então, todos têm direito, todos têm acesso à cultura racional. Ao estudar a cultura racional, o leitor, além de tomar conhecimento de revelações inéditas sobre a sua origem, jamais reveladas por outra cultura aqui da Terra, ainda vai entrar em contato com uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e conhecimento, a energia racional, que desenvolve o raciocínio e faz a pessoa entrar em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante e com a natureza. Olhem só que maravilha. Então, se esse mundo existe, é porque existe um outro superior que deu origem a este. E só o dono do mundo, racional superior, tem sabedoria e autoridade para acabar com o sofrimento na vida da matéria. Agora, fica a critério de cada um continuar sofrendo neste mundo de matéria ou conhecer a cultura racional. Cada um faz a sua escolha. Né, Osvaldo?
Exatamente. Já está aí desde 1935 a cultura racional para todos desenvolverem o raciocínio e ficarem imunes à energia, às energias elétricas e magnéticas, se ligando na energia racional, energia pura, limpa e perfeita. Não é, Porfírio?
É por aí, minha gente. Eu queria que a professora Nádia, aqui, que começou o nosso trabalho de hoje, de divulgação, e trouxe este lindo tema, e ela nos colocou aqui, na hora que ela estava fazendo a leitura, ela fez questão de frisar o entre aspas. Muito interessante. Porque no livro Universo em Desencanto, professora Nádia, será que o racional superior coloca este entre aspas? Tem alguma sugestão a respeito? Já se perguntou alguma vez? Eu estou perguntando agora. Quer arriscar uma resposta?
Bom, nesse trecho, um momentinho, dá licença, quando ele diz...
Não, em todas as partes do livro, do jeito sempre que aparece um entre aspas. Existe um propósito nisso, né?
Na minha opinião, Porfírio, são citações, comentários que as pessoas costumam falar. Várias pessoas, né? Principalmente, claro, nesse processo de liquidação que eu falei que chegou ao auge, que nós sabemos que chegou ao auge, nós, na rua, em todos os lugares que nós vamos, são esses comentários que nós ouvimos.
Mas a questão é o entre aspas, porque todos os outros demais assuntos também estão, alguns trechos, e às vezes nos fascículos mais adiantados, principalmente aquela frase clássica, que quem chega mais adiante sabe disso. E hoje todos que passaram a se conhecer dizem ou dizem coisa e tal, e vem o entre aspas. Isto acontece demais no livro Universo em Desencanto, e uma grande curiosidade. Depois a gente continua com a temática, porque é sensacional o que esta mensagem revela. O mundo tem dono, e tudo neste mundo tem seus donos. Existe o dono dos donos. Os donos da vida deformada somos nós mesmos, entre aspas, aqueles que passaram a se conhecer, certo? E os donos do corpo, da matéria, tudo isso são outros, aí tem toda uma organização, que também é muita coisa para a gente falar assim de uma vez só, mas a organização em princípio é a dona das confusões, vamos dizer assim, porque a vida e a organização dos seres orgânicos, remetendo a essa advertência inicial do livro. Mas voltando aqui ao assunto do entre aspas, me parece que esta técnica usada pelo dono do livro, que é o racional superior da Terra, bem entendido, porque nós hoje, quem passou a se conhecer sabe quem é. Quem ainda não se conhece é o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, mas quem já passou a se conhecer sabe que o universo, tudo isso que existe, surgiu de uma parte que era que vem se transformando em resina, e essa resina deu origem à matéria. Então, tudo que existe de matéria vem dessa parte, e é nessa parte que está um raciocínio supremo. Por isso, ele é o racional superior da Terra. E que muita gente confunde o nome racional superior da Terra com a personalidade do senhor Manuel. É claro que é o mesmo, o aparelho, mas o raciocínio supremo é o racional superior da Terra. Então, isso aí são coisas que a gente também vai se esclarecendo e vai esclarecendo os demais. Mas voltando à questão do entre aspas, por que o propósito desse entre aspas? O que me parece nesse momento é que, por ele ser o dono, e é realmente dando provas e comprovações, ele está em toda parte. E se está em toda parte, está dentro de cada um de nós. E esse entre aspas é para dizer que ele está falando de dentro de nós o que está no livro.
Interessante.
Compreendeu? Se Deus está em toda parte, ele está dentro do íntimo de cada um de nós. É a lógica. Não importa a forma da crença das pessoas. Mas no universo em desencanto, essa frequência muito grande do entre aspas, por isso que você fez questão de ler justificando o entre aspas, é você, vou perguntar, para que a gente possa chegar a essa conclusão, ou pelo menos suspeitar de uma conclusão a respeito disso. É a hora que ele se coloca dentro de nós, do nosso íntimo, e fala no livro, o entre aspas, como se fôssemos nós falando.
Com certeza. Ele está dentro de cada um de nós, ele sabe o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um reclama. Ele sabe de tudo isso.
E aí é que reside o grande segredo, se assim podemos dizer. Vou contar para todo mundo, para deixar de ser. A leitura, o estudo do livro Universo em Desencanto é que nos induz a essa compreensão. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Não é chegar e dizer, é isso que acontece, é isso que você tem que entender. Não é isso. É uma sugestão, uma proposição sugestiva para que a pessoa compreenda a literatura que tem em mãos. E aí é que surge a grande comprovação de quem é o racional superior da Terra, ou quem é o racional superior, como queiram entender. É um só, em realidade é um só. E isso ele fala no primeiro fascículo da réplica. Tudo o que nós temos na leitura deste livro é a manifesta e humilde e simples opinião do dono do mundo. Por isso, por ser o dono e saber o que aqui está escrito, quem quiser estudar, vai estudar, quem quiser aprender, vai aprender, e ele ainda dá essa liberdade a todos, que é a questão do juízo final. Então, o verdadeiro Deus, que agora se apresenta com esse novo nome, racional superior da Terra, que é o raciocínio supremo a todos os raciocínios, que somos todos nós habitantes que estamos aqui materializados, e uma energia superior a todas as energias, que é aquela energia eterna que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, no livro Universo em Desencanto, nós vamos encontrar com nós mesmos, porque somos filhos de Deus. Todos que têm raciocínio são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, o Pai tem o direito da individualidade de conhecer aquele que ele fez. Mas ele fez como? Não éramos uns habitantes do mundo racional? Sim, e fomos à extinção. E foi feito um habitante com ele, com a centelha de Deus. Então a energia que fica materializada e a centelha do verdadeiro Deus, que é um habitante do mundo racional, por amor a todos, criou o ser racional na matéria, materializado. E aí ficou então uma máquina feita pelos habitantes do mundo racional que vieram se extinguindo. Mas ele é que cria este novo, entre aspas, um novo habitante, com a energia daqueles que se extinguiram, que perderam o direito à vida porque saíram do seu estado natural, e com a centelha que é dele. Por isso todos aqui se tornaram filhos do racional superior da Terra, pois ele é o dono daquela parte. Daquela parte que uns tantos transformaram. E por ser ele o dono daquela parte que veio se transformando é que ele é o racional superior da Terra. É isto que a gente pode falar? Alguma coisa a acrescentar, doutor Luiz Cláudio?
Sim, Porfírio. Esse assunto que você está comentando aí, falando de cultura racional, deixa logo a gente bem, né? Só o Porfírio está falando, já melhora a gente. Apesar da minha voz assim estar um pouco rouca, devido realmente a...
Seu fã-clube hoje não vai reconhecer você, daqui a pouco eu também. A coriza está chegando.
Rapaz, mas a temperatura muda muito aqui nesse estado, gente. Olha.
Mas olha, vem cá, não foge do assunto não. Continua, depois a gente fala sobre isso.
Ô, Porfírio, a cultura racional, eu acho... E tudo isso que você fala sobre o estudo, o livro, o racional superior, o nosso verdadeiro pai. Sonha a gente estar em contato com esse livro, Porfírio. A gente melhora em tudo, a gente fica feliz.
Só não deu pra curar a coriza, né?
É, a gente fica feliz. Olha, eu não conheço uma pessoa que realmente esteja estudando esse livro que não passe a ser feliz de verdade, entendeu? Eu acho que a energia que esse livro passa, só em a gente ter conhecimento que esse livro é do verdadeiro Deus, como você falou, ele se apresentou como um novo nome, racional superior.
Da
só
Terra.
Racional superior da Terra.
Exatamente.
Só em você ter contato com essa energia desse livro, cara, melhora tudo. Você passa a ser uma pessoa feliz, você passa a ser uma pessoa alegre, entendeu? Naturalmente.
Pois
eu não
é.
Vejo um estudante, aqui o Oswaldo, tá aqui a Bernadette, tá aqui a Nádia, Porfírio, todos nós, essa energia que se emana, isso tem uma causa. Esse efeito é devido a uma causa. E qual é essa causa, Porfírio? Não é a energia que esse livro transmite? Não é a energia,
sim,
do racional superior que você acabou de falar agora aí, Porfírio?
Perfeitamente. Mas é aquela velha história, só fazendo um adendozinho, a sua coriza e a minha, que quase está chegando também.
Nós estamos disputando hoje.
Os donos do corpo da matéria também são implacáveis. Eles é que são os verdadeiros donos, que quando dizemos que morreu e coisa e tal, se transformou, eles vêm buscar o que é deles. Mas o que é do mundo racional, eles não podem tocar. É exatamente o raciocínio, que é aquela energia que materializou e que agora volta ao seu estado natural. E daí essa mudança que está acontecendo no mundo, e esta mudança para ter a certificação de que é positivo, e que nós estamos entrando realmente numa nova era, e muitos já perceberam isso, é que o racional superior da Terra, ele fala de dentro de você, ditou para o livro, mas fala de dentro de você na hora que você pega o livro para ler na sua casa. Veja, o livro no papel e na tinta. Por isso é que muita gente que estuda o livro pela mídia eletrônica, não é que não seja importante, é bom, vai tendo a noção. Mas o tratamento da energia é necessariamente no papel, na tinta e no papel, porque é nessa hora que a mecânica racional da energia materializada no livro entra em contato com a mecânica racional da energia materializada no raciocínio de cada um de nós, e aí então é que há este desenvolvimento, o contato perfeito com o racional superior. Essa instrução já está no primeiro volume da obra. É que a gente às vezes não percebe, quando começa a ler este livro, de quem é o livro, quem é o dono do livro, e o que ele está nos transmitindo. Muitos percebem pela sua própria sensibilidade o amadurecimento, e mesmo que não possa traduzir ainda certas coisas, como eu no início também não sabia, hoje já posso falar de outras formas, mas a gente sente que este livro é totalmente diferente de qualquer outro livro, e não estamos desmerecendo nenhum dos livros, porque estou me referindo especificamente à Bíblia e Corão e outros livros mais que foram Bíblias consagradas, que cada povo consagrou a sua própria Bíblia. Então, todas estas formas anteriores têm uma procedência e finalidade de fazer a humanidade se encontrar com Deus. Mas na própria Bíblia está escrito que eu voltarei e direi meu novo nome. É isso, entre aspas, agora. Tá bom? Se entender agora o que é o entre aspas, é o que está escrito na Bíblia. Ora, se diz que vai voltar e vai dizer um novo nome, e hoje nós temos a cultura racional na Terra, é um fato. E estamos aqui esclarecendo e não convencendo, não querendo convencer nem desvirtuar ninguém da sua crença, porque a cultura racional não é uma crença, então você não tem que substituir a sua crença por uma cultura. A cultura é para todos que têm crença e quem não tem crença, porque todos são filhos de Deus e todos têm raciocínio. Para os cientistas, para os filósofos, para os materialistas, para os espiritualistas, para todos. As circunstâncias em que cada um se encontra no momento é que são essa diversidade, que nada cultural, apenas são diversidades ideológicas, onde aqueles mais fanatizados pelas suas ideologias ainda estão criando problemas e esquecendo de verificar que o dono do mundo está na Terra. Ele está, e este livro, O Universo em Desencanto, prova que está. E hoje é o dia 29 de junho de 2019, e hoje nós temos uma data especial a respeito disto, porque na cultura racional nós aprendemos a consagrar este dia, 29 de junho, ao reinado das águas, ao reinado das chaves, ao reinado dos três poderes. E os três poderes, e eu posso relatar isto pessoalmente, em 1977, eu ouvi do próprio senhor Manuel Jacinto Coelho, nesta primeira data que eu pude participar, dia 29 de junho de 1977, ele chegou para nós, lá no Retiro Racional, e disse: hoje é dia de São Pedro, São Paulo e São Miguel Arcanjo. E eu fiquei meio atônito. Poxa vida, isso aí, esses nomes nem eu gostava muito lá na Igreja Católica, porque já estava querendo deixar aquelas práticas religiosas, mas não os ensinamentos. Eu aprendi muito com a religião católica, mas as práticas, eu estava querendo sair justamente, e estava até substituindo a cultura, a parte religiosa pela cultura racional. Mas cada um faz do seu jeito, você não precisa deixar a sua religião para estudar. Mas quando eu vi esse nome, me chocou um pouco. E depois é que eu comecei a juntar algumas coisas. Não sei se hoje nós vamos conseguir falar isso aqui, está fazendo falta aqui o Dr. Carlos Raz, um abraço para ele já especialmente, porque ele tem esse conhecimento muito bom sobre esses três poderes, e porque há um sincretismo todo associado. Então, quando o Racional Superior falou isto, no São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo, aquilo ali para mim é mais do que uma consagração de que a cultura racional não priva a crença e a liberdade, a religião de ninguém. Muito pelo contrário, vem enaltecendo todos os fundamentos. E ele fala das partes científicas também, ele enaltece a parte positiva da ciência, e tem a parte filosófica que é positiva, mas a maioria realmente do conhecimento humano, da fase do animal racional, que é a fase que terminou em 1935, realmente está atrapalhando demais os pensadores, e os pensadores ainda estão ludibriados, ainda encantados por aquele conhecimento anterior. Então está na hora da gente realmente poder gritar e falar bem alto: galera, o dono do mundo está aí e vamos conhecê-lo. Não é o meu dono do mundo, não é o seu dono do mundo, é o dono do mundo, aquele que nos fez, o verdadeiro Pai. Então está na hora da gente conhecer, está na hora da gente saber que temos um livro para estudar. E este livro se chama Universo em Desencanto. Não é para você querer ou não querer, não é para você debater ou não debater. É para você esclarecer aos demais, que quem quiser entender, que busque entender. Quem não quiser entender agora, vai entender adiante. Porque o sofrimento não está fazendo graça para ninguém rir, e a fase do pensamento está em liquidação. Tudo está sendo liquidado, tudo da fase anterior. E esta é a divina providência agindo. Não é a coisa do mal, não. Muito pelo contrário. Esta é a parte boa, que a humanidade muito rápido estará, e falta pouco, num verdadeiro Éden ou paraíso racional.
Cultura racional não é contra nada nem contra ninguém. É em favor de tudo e de todos, é continuação de tudo que existe, Porfírio, né? Então,
exatamente.
Comemoramos, sim, aí o dia de São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo. Então, na cultura racional, é o reinado das águas. Então, hoje, uma homenagem ao reinado das águas. E a gente vai ouvir uma música que foi um samba enredo, que chama Lenda das Sereias, que é uma música maravilhosa, que tem tudo a ver com a água, com o mar.
Salve o reinado das águas! Salve, meu velho tubarão do fundo do mar! O mar, misterioso mar, que vem do horizonte, é o beijo da sereia, lendário e fascinante. Olha o canto das sereias, e ela okeia o luar, em noite de lua cheia, ouço a sereia cantar, e o luar, sorrindo, então se encanta, com a doce melodia, os madrigais vão despertando. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. E toda corte engalanada, transformando o mar em flor. Meu infeliz namorado, chegar a morada do amor. Fogo, temara, boca, yala e sopa. Olô, suína, injana e minha manjá. Fogo, temara, boca, yala e sopa. Olô, suína, injana e minha manjá. São ganhando o mar. O mar, misterioso mar, que vem do horizonte, é o berço das sereias, lendário e fascinante. Olha o canto das sereias, e a laô, okeia o luar, em noite de lua cheia, ouço a sereia cantar. E o luar, sorrindo, então se encanta, com a doce melodia, os madrigais vão despertando. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. E toda corte engalanada, transformando o mar em flor. Chegar a morada do amor. Fogo, temara, boca, yala e sopa. Olô, suína, injana e manjá. Fogo, temara, boca, yala e sopa. Olô, suína, injana e manjá. Fogo, temara, boca, yala e sopa.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Lenda das Sereias, que foi um samba enredo da Escola de Samba Portela, com participação da Marisa Monte. E quando eu estava aqui anotando o nome da música e tudo, o nome de São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo, Três Poderes, eu lembrei da chave, porque diziam assim: São Pedro tem a chave do céu. Bernadette.
Segundo, né, eu estou vendo aqui no Google: eu darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligartes na terra será desligado nos céus. Existem diferenças e interpretações sobre o significado desse termo, dependendo da denominação cristã. Isso é o que eu vi no Google.
Esta referência está onde, Bernadette? Você pode nos citar?
Aqui no Google.
Ah, no Google? Você achou no Google agora?
Rapidamente.
Então aí mais um elemento de estudo, né, Oswaldo? Que você pode, que tem mais alguma coisa a falar sobre o reinado das chaves? Porque diziam, não, na Igreja Católica dizem, São Pedro, que é...
Tem a chave do céu.
A chave do céu, não era? O São Pedro. É. E que se tem chave, tem uma porta.
Sim, exatamente.
É onde a questão lógica da coisa. Se São Pedro ficou com as chaves, aonde está a porta? Será que é por causa disso que o livro Universo em Desencanto tem um grande portal e uma chave em cima? Será? Ou alguma dúvida? Querem falar alguma coisa?
Eu deduzi mais ou menos isso.
Você deduziu? Ou você constatou, como eu e todos os milhões rápido. E todos os milhões de estudantes da cultura racional já constataram isso? Que no livro Universo em Desencanto, simbolicamente, está a porta do céu. Ou
a nossa obediência.
Ou a porta do inferno. Depende.
É porque ele está com várias chaves, né? Então, pode ter a chave do céu, mas
não, mas
ter.
A porta é aquela velha história. Aonde tem uma porta, ela pode ser de entrada ou de saída. Curiosamente, um dia uma pessoa me chocou, uma pessoa ligada muito. Era uma pessoa ligada no campo espiritual e nas ervas. Ele trabalhava com raiz e ervas e tinha uma entidade do mundo dele, lá do mundo espiritual. E um dia ele pegou no livro, ele começou a estudar o livro, e ele gostava, disse, esse livro é muito bom. E depois de um tempo que eu conversei com ele, o Cabo Antônio, lá de Engenheiro Pedreiro, o nome dele. Ele já morreu há muito tempo, posso falar o nome. João Catistanha era a entidade que fazia, ensinava ele a usar as ervas. Ele curou muita gente naquela região. Eu, inclusive, conheci ele pessoalmente. Mas aí, quando ele chegou e nós oferecemos o livro para ele, e ele gostou muito, e ele chegou para nós e disse assim, esta porta que está aqui é a porta de Santa Isabel. E eu falei assim, mas como assim? Aí, quando ele usou esse nome, no sincretismo dele, ele disse, é porque eu já estive lá, essa aqui é a porta do inferno. E eu olhei para ele e falei assim, mas como assim que pode ser a porta do inferno? Eu falei assim, depende de que lado que você está indo. Se você está de costas para o céu, é a porta do inferno. Se você está de costas para a matéria, é a porta do céu. Então, nosso mundo, onde nós estamos, é o mundo da dualidade, do ser ou não ser, da onde a matéria só existe porque existe um dono. No céu, se assim podemos dizer, ou o mundo racional, como queiram entender, não existe dualidade. Essa é a diferença. O progresso por conta própria é que abriu essa possibilidade de haver sempre, isto é uma lei universal da transformação de tudo, esta infinita dualidade. Tudo neste mundo é dualidade. Tudo. Até o próprio raciocínio superior se apresenta sob dois aspectos. E aí fica a critério de cada um entender como que isso acontece. Mas é a lei da deformação, da transformação da planície. Porque se não existisse essa lei da dualidade, nós jamais poderíamos voltar ao mundo racional. Porque se entrou, tem que poder voltar. Para poder continuar a existência da eternidade. Então, não é uma coisa ruim nem uma coisa boa, é uma coisa extremamente lógica, necessária, que fecha todo o sentido da nossa existência. Então, a porta que está no livro é para as pessoas saberem que, para que lado você vai se ligar. Se você entrar nesta porta, ligado na matéria, você vai para o inferno. Ah, você vai sim. Ah, mas estou com o livro na mão, mas vai para o inferno porque você ligou na parte de baixo. E se você naturalmente se ligou na parte de cima, você vai para cima. E o racional superior consagra isto no texto onde ele diz, o aparelho fica na energia em que está ligado. Se liga na parte elétrica e magnética, a parte do chão, da matéria, da onde se forma tudo isto, você está aqui. Se está ligado em cima, está em cima. Então o aparelho é que determina. O juízo final é seu, é meu, é cada um na sua casa. Então quem gosta de sofrer, liga no chão, na parte eletromagnética. Está tudo prontinho. A transformação está aí, a liquidação, a falência, tudo. Pensando e imaginando é a maneira elegante e direta de você continuar ligado na matéria, nos prazeres, nas bens e tudo que se diz relacionado à água e à terra, ao chão e toda a liberdade. E a parte do raciocínio é a parte da energia racional. O aparelho racional ainda não está, que nós estamos na fase de aparelho racional, não é isso? e o aparelho racional ainda não está imunizado. Ninguém está imunizado por completo. Todos estão sendo imunizados. Imunizados de quê? Do pensamento e da imaginação. Mas isso não se dá por ato de milagre, mas sim por um ato de decisão que cada um, no seu foro íntimo, conversando consigo mesmo, sob os auspícios do dono de tudo isto, que é o verdadeiro Deus, que está dentro de todos, independente de conhecer ou não o universo em desencanto. É que cada um tem a sua maneira de entender como que esta energia superior atua dentro de si. Alguns usam até os idealismos para acreditar que Deus existe. Mas ele existe, não é para acreditar, é para ter certeza. Só que, enquanto não desenvolver o raciocínio mais rapidamente, que é a cultura racional, enquanto a pessoa não souber e não aprender a se ligar na energia racional, aí vai dar um pouquinho de conturbação, que é o que está acontecendo no mundo. Como foi bem ressaltado aqui desde o início do nosso programa de hoje, e sempre estamos falando nessa mudança de fase. A humanidade jamais será aquela humanidade sofredora. Mas por enquanto está sofrendo e parece que aumenta o sofrimento. Mas só aumenta o sofrimento para quem está ligado nas duas energias do chão. E a chave está aí. E não é uma chave, são três. Simbolicamente, o racional superior falou São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo. Eu não sei se alguém quiser falar um pouco sobre isso, pode. O canal está aberto. Mas eu também, a hora que eu gostaria de estar presente aqui, Dr. Carlos, mais uma vez. Ele falou um bonito uma vez e a minha memória não grava essas coisas, apenas para a ilustração. Mas a definição perfeita está na leitura do livro. O verdadeiro Deus, o racional superior, está juntinho de você, está juntinho de mim, está juntinho de quem quiser. Basta pegar este livro e colocá-lo para estudar, ler e estudar e entender o propósito dele, que vem complementar. Por isso nos históricos ele diz assim: os históricos são a complementação da cultura racional. E não vem só complementar a cultura racional, ele fala como escrituração supletiva, ou seja, ele está subentendendo todas as demais escriturações, as demais bíblias, que foram escritas na fase espiritual para os meios, os médiuns, chegarem até o terceiro milênio, que assim ficou profetizado naquela época. São João, Nostradamus, depois Santa Odília e outros nomes mais, que sempre falaram de que, os próprios judeus também falavam disso, tanto é que houve aquela questão de não aceitar o cristianismo, não é mesmo? Os judeus ortodoxos não aceitaram o rei dos judeus, que era no caso Jesus Cristo. Eles não aceitaram, simplesmente porque não estava dentro da filosofia deles aquela forma de atuar. E o Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade há 2000 anos passados, assim conta a história. Então essa coisa toda é para que as pessoas compreendam que definitivamente a cultura racional é um estudo. E esse estudo passa pelas religiões, pelas crenças, pelas filosofias, pelas ciências, passa por tudo isso, mas com um propósito fundamental dos três poderes, que é o retorno de todos ao seu mundo de origem. Deus, a natureza e a energia racional, levando todos de volta para o seu lugar de origem. Mas o que é matéria fica no seu lugar de origem, que era o chão, a planície. E o que é o raciocínio? Volta para o mundo racional como habitante de vida eterna, que nunca deixou de ser, mas ficou extinto e agora está na hora de voltar.
Por filho, lá em Israel, nos muros da cidade, tem uma parte do muro que só vai ser aberta quando eles conhecerem o verdadeiro Salvador. Então continua fechada lá, aquela é uma porta fechada, é um muro. Está fechado lá. E o que você falou ainda agora também...
Peraí, está fechado? Então é porque ainda não conhece?
Não, ainda não conhece.
Vão conhecer, claro. Não vão.
Ele então tá quando aí. Eles conhecerem a cultura
racional... E não sou racional, eu que vou dizer isso para eles,
vão
não.
Vão abrir aquela parte do muro lá, porque vão reconhecer
o Salvador. Mas veja bem, quando eles conhecerem o racional superior da Terra. E ele vai estar se mostrando aos pouquinhos para não chocar.
Chega lá, nós vamos chegar lá.
Todos nós chegaremos lá e unidos, evidentemente. É. Não há divisões, não há idealismo, não.
É. E o que você está falando aqui da energia, entendeu? Então, um trecho do livro. Enquanto o corpo de matéria estiver ligado a essas duas energias, elétrica e magnética, estão expostos a todos os martírios feitos por elas. São duas energias destruidoras, por serem duas energias deformadas, causadoras e geradoras de todas as ruínas do animal de origem racional, causadoras de todo o desequilíbrio universal, causadoras de todo o desequilíbrio do mundo, causadoras de todo o desequilíbrio da natureza. Desgoverna tudo e desgoverna todos por serem deformados. Deforma tudo. Põe tudo em ruínas por serem deformativas. Então, desajusta tudo. É o ponto máximo das ruínas de tudo e de todos do animal de origem racional. É a energia da inconsciência, do livre pensador. O pensador, um sofredor. O pensador, o destruidor de si mesmo. O pensador, o atormentado pelos pensamentos. O pensador, arruinado de tanto pensar. O pensador, vítima da dor, das dores e assim sucessivamente. O encanto, o pranto, o animal em lapidação. Então, para se livrar disso tudo, ler, reler, conhecer cultura racional, ler e reler o livro do Universo dos Encantos, para ficar imunizado racionalmente e se desligar dessas duas energias deformadas, se ligar na energia racional para voltar para o mundo racional.
E qual é o objetivo da cultura racional, Bernadette?
O que é a cultura racional? É o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isto através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicadas no livro Universo em Desencanto.
Extraterreno porque não está no nosso terreno das nossas ideias. Ele não é um pensador, não é um imaginador. É racional. Racional significando raça humana. O ser humano tem uma origem divina. Todos são filhos de Deus. Mas não é por uma questão religiosa, mas sim por uma questão cultural. O verdadeiro Deus plantou na terra, numa máquina que vem dar origem e consequência pelos astros e astrológicos, né? Ao animal racional, ele plantou o ser, a humanidade. Aqueles habitantes, uns tantos habitantes que foram à extinção, o racional superior veio plantar humanidade naquelas máquinas que estavam sendo construídas pelo progresso que estava sendo estabelecido por uns tantos, progredindo por conta própria, rebelando-se contra o sistema da eternidade, da pureza, da limpeza e da perfeição. E um dos habitantes daquele mundo de pureza acompanhou tudo isto e fez todos que aqui estavam se transformando. E foi uma infinidade, trilhões, tá bom, gente? Trilhões de habitantes. E ele fez todos a sua imagem e semelhança para que todos, ao chegar pelo desenvolvimento do fator natural de todas essas transformações, chegarem todos no terceiro milênio ao conhecimento e reconhecimento da verdadeira origem da humanidade. Porque ele plantou naquela máquina que foi sendo formada no chão, ele plantou a humanidade. Por isso é que a humanidade são todos filhos de Deus. Então todos nós somos plantas, fruteiras, que só damos o fruto no tempo certo. E logo o livro Universo em Desencanto nos avisa no início: fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Então nós estamos aqui como plantas, ou melhor, plantados pelo verdadeiro Deus, que assim está escrito em todas as Bíblias, mas cada um foi acomodando de acordo com as suas filosofias para manter a sua hegemonia como nação, ou como povo, ou como idealismo. E isto é coisa do pensamento, porque nós não podíamos realmente fazer diferente. Todas essas ideologias, todas essas doutrinas, os catecismos, tudo isso tinha que acontecer mesmo, porque somente assim os pensadores que foram nascendo do chão, mas já com a planta do terceiro milênio, que é a planta da imunização racional, porque já está dentro de todos nós, mas não está na fase de desabrochar. Por isso é que, quando está na Bíblia, que Deus pegou do barro, soprou para fazer o homem, está perfeitamente coerente. Porque aqueles tantos habitantes é que se, vamos dizer assim, entraram no abismo por conta própria, não porque Deus quis. Aonde então a gente diz, o mundo não é consequência da vontade de Deus. É mundo, é consequência de uns tantos habitantes. No uso da liberdade que Deus deu a todos. Mas Deus plantou a humanidade naquela transformação que foi acontecendo. E agora está aí a chave, a porta para que todos possam voltar. Então hoje, dia 29 de junho, comemora-se o reinado das águas, o reinado das chaves, que a porta está se abrindo e cada um vai abrir com a sua própria chave. Cada um tem uma chave diferente. Veja bem, hein? Cada um tem uma chave diferente. São individualidades. E ainda também comemoramos os três poderes.
Porfírio, a natureza dá o pensamento e a intuição. Então, tudo que foi criado pelo homem foi através da natureza, pela intuição e pelo pensamento. Então, nós não podemos ser contra nada do que existiu, porque tudo foi criado pela natureza.
Perfeitamente. Quem criou a natureza dessa forma foi uns tantos habitantes. Porque ele diz lá adiante, num dos livros, você é a natureza é você. Falando de quem? Da energia materializada que está acordando. Porque a energia de uns tantos que ficou materializada, agora está acordando. Acorda, povo. É a energia que está acordando. Aí vem a revelação de tudo. Porque eles são a natureza. Eles, eu digo, que somos nós que passamos a nos conhecer. Então, a natureza é que fez o pensamento e a imaginação, porque foi o progresso de uns tantos. Mas dentro de uma planta, plantada na deformação, nessa transformação, pelo verdadeiro Deus, o racional superior da Terra, que entrou na Terra e semeou e plantou nas máquinas que foram formadas pela transformação de tudo, porque nós temos que convir, houve um progresso por conta própria. E aqueles tantos habitantes progrediram numa parte e transformaram aquela parte. E transformaram de acordo com o que eles queriam, e não com o que deveria ser na eternidade. Então tornou-se um progresso por conta própria. Nós podemos explicar isso no próximo programa, podemos entrar em detalhes nisso, que é até um tema muito interessante. Como é que foi feito esse progresso? Então a natureza, na deformação, foi feita por uns tantos, é consequência de uns tantos. Por isso é que ela é severa, porque depois de um certo tempo que você começa a fazer, desculpa a expressão, burrada em cima de burrada, você chega uma hora que você, peraí, estou fazendo burrada demais, porque está caindo tudo em cima de mim.
Primeiro ela dá corda, né, Porfírio?
Não, nós mesmos.
Ela é que, vai deixando fazer.
Quer dizer, a natureza humana, é esse mistério que até então era tido como mistério, é que esta natureza, essa forma de agir da natureza, é a nossa forma, mas não humana. Não é a forma humana que age. É a forma daqueles primitivos seres habitantes que resolveram progredir por conta própria, que são aí os causadores da má terra. Má terra, matéria. Enquanto que o verdadeiro Deus vem dar a planta na má terra, por isso ele é o racional superior da terra, para ensinar todos o caminho de volta. E aí Deus entra dentro da natureza de cada um no terceiro milênio, e o livro Universo em Desencanto tem todas as chaves que cada um necessita para abrir a porta de voltar. Mas se não quiser voltar, usa a liberdade e continua progredindo por conta própria. O abismo continua aberto para quem gosta de abismo, de aventuras e etc. Mas eu tenho a ligeira impressão que existe a parte da natureza que se chama imunização racional, que é uma das partes da imunização racional, que é a parte da natureza que não se deformou. Nós temos que saber considerar isso. Tem a natureza que se transformou pelo progresso de uns tantos, e tem a natureza que se mantém querendo voltar ao seu estado natural, que é a parte que não dividiu, a parte da planície. Por isso o racional superior nos apresenta aquela planície inicial, um pedacinho, ele diz que é um pedacinho, dividiu em duas energias pelo progresso de uns tantos. Mas a parte dela, que aí é que se estabeleceu uma nova natureza, entre aspas, né? Vamos assim dizer, mas tem a parte dela original, que é a base da imunização racional. Por isso o racional superior diz o conhecimento natural da natureza. A cultura racional é o conhecimento natural da natureza, porque vem de Deus, vem da natureza pura, limpa e perfeita. Não da natureza criada pelos tantos, que é a natureza do pensamento e da imaginação, onde o magnético, o ser supremo, tem a incumbência de lapidar todos para que todos possam acordar e voltar. Por isso é que o verdadeiro Deus plantou a humanidade, mas tudo já estava planejado em princípio pela divina providência para haver todos esses embates, todos esses digladiamentos, todas essas guerras, toda essa destruição, porque o que está sendo destruído é simbólico, é apenas a matéria. A energia é de vida eterna e ela não morre. E energia não precisa de matéria para existir, ela só precisa se conhecer. Quando a energia passa a se conhecer, tudo está resolvido. A matéria passa a não ter mais significado. Mas claro que nós temos a nossa fase de adaptação.
Por isso que foi preciso nós passarmos por todas as experiências, as lapidações, através da energia magnética e elétrica, para nos prepararmos, né, Porfírio?
Sempre, sempre lembrando, tudo isso consequência de nós mesmos.
Consequência do livre-arbítrio, né? Quando você falou da dualidade, a dualidade é uma consequência do livre-arbítrio, não é isso?
Perfeitamente. Criou-se dois mundos, o primeiro e o segundo mundo.
Isso. O bem, o mal, o certo e o errado, tudo consequência do livre-arbítrio.
Eu diria que é a direita e a esquerda. O progresso da direita e da esquerda, mas estamos no final do programa de hoje. Nós vamos deixar esse tema para o próximo programa.
O papo está
ótimo. Vai ser muito bom.
Pastor, o dia que todo mundo entender isso tudo, nós vamos viver muito melhor. A Terra será um paraíso racional.
Com certeza, sim, porque o pensamento, e aí a grande providência da natureza, o pensamento está enfraquecido. Essa é a sábia decisão que o verdadeiro Deus tomou.
Porfírio, falamos muito aqui do livro Universo do Desencanto, aí tem gente perguntando, mas aonde que eu encontro esse livro aqui em Teresópolis? Você encontra o livro Universo em Desencanto na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, sobre loja 12. Livraria Clube Cultural, sobre loja 12. O livro Universo em Desencanto tem lá.
E tem o site também na internet, www.universoemdesencanto.com.br. Entre lá e adquira o seu livro. Está na hora dos abraços? Então vamos lá. Um grande abraço aqui para os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana, no Jardim Cachoeira, Alencar e Lenise, Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, Antônio Chamorro, Piratininga, Sonival Alves, Morungaba, Doutor Yasuyoski, Marta Chuí, Vilena Rondônia e toda a nossa equipe, que hoje nós estamos aqui reunidos em cinco, mas vamos falar os demais, o professor Horta, o doutor Carlos Raz, a Sônia Regina Pereira Pinto, lá em Socorro, São Paulo, né? E o Edvaldo e a Anitta Murim, Itaburaí, e muita gente que acaba fazendo parte do programa Terceiro Milênio, né? Que a gente aqui procura fazer essa participação também. Um abraço a todos. Um abraço para o Mirão e a Cecília Negrini e a Pedra, lá em Sorocaba, São Paulo, João Carlos em Santos e Priscila, a Priscila Leme de Itapecerica da Serra e o João Carlos em Santos. Estava meio confuso aqui. Obrigado, um abraço aí para os que estão me entendendo. Muito obrigado. A Cida de São Paulo, a nossa formosa família Santos, que hoje no Reinado das Águas temos a água, a mãe da água e o pingo d'água. Então não poderia deixar de dar um abraço dos três poderes para a formosa família Santos lá em Campinas, São Paulo. Não é isso? A Iracema, a Beth e o Anderson. A Sônia Pecorano, Nova Iguaçu, aquele abraço. Carmelita em Bangu, o nosso cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, o Anderson Pepe em Niterói, nosso vereador Mascarenhas em União Piauí, a Helena Maria de Formiga, Minas Gerais, Wagner Ribeiro de Aperibé, Wilson Pantoja de Pilares, Otávio de Jacarepaguá, Iranides de Brasília, aquele abraço, Ari Caravana de Taucara, Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo. E hoje nós vamos deixar de mencionar aqui os abraços do exterior, mas no próximo programa voltaremos abraçando todos, inclusive.
Um abraço para todo mundo nos Estados Unidos, todo mundo na Europa, todo mundo na América Central, na África, sintam-se todos abraçados, que o tempo está muito curto.
Então tá, isso aí. E no próximo programa voltamos e começamos exatamente pelo exterior, para conhecer o nosso interior.
Exatamente. Livraria Clube Cultural, sobre a loja 12 do Várzea Shop, você encontra o livro Universo Encanto. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, salve!